Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Quem está na ponta da linha é o Anderson Mendanha. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia a todo mundo que nos acompanha no Conexão Senado.
Ô, Mendanha, ontem aqui no Conexão Senado a gente já começou a falar desse assunto, mas agora a gente quer ouvir você, aí que é especializada em assuntos ligados ao consumidor, a questão das bagagens que são levadas aí pelos passageiros na mão, que entram na cabine do avião. Parece que as empresas vão apertar o cerco agora, né, Mendanha?
Pois é. Desde ontem, né, começou a fiscalização mais intensa sobre o tamanho das bagagens de mão dos passageiros em voos nacionais. Segundo a ABA, a Associação das Empresas Aéreas, o objetivo é agilizar o fluxo dos clientes na área de embarque e evitar atrasos. Porque hoje em dia, a grande parte dos atrasos que ocorrem dos voos que não são relacionados a questões climáticas ou algo parecido, é porque na hora do embarque, muita gente com bagagem de mão que não cabe dentro da cabine e precisa ser despachada ali na hora para o porão do avião, né? E isso tem provocado alguns atrasos. A gente repara, Adriano, não sei se você, Gisele e os nossos ouvintes já repararam isso nas viagens, que antigamente, com o lugar marcado, você entrava com calma no avião. Seu lugar está lá, você vai sentar. Questão de overbooking, geralmente, quando ocorre em alta temporada, em feriados, tranquilo. Só que com as mudanças da bagagem, agora as pessoas correm para entrar primeiro para poder conseguir um lugarzinho para colocar sua mala.
Ficou mais agoniado mesmo, né? A gente nota viajando que os passageiros, a grande maioria deles, nem espera a chamada para fazer a fila ali, para organizar a entrada na aeronave. Eles já vão chegando e eles mesmos já vão organizando a fila, tudo, acredito eu, a fim de garantir o seu lugar no bagageiro, né? Nem no avião, é o lugar no bagageiro para a sua mala.
E provavelmente a gente já tem reparado também que algumas pessoas carregam malas com um tamanho diferenciado, um pouquinho maior, mais larga. Pois bem, então a intenção da BA é padronizar isso. Pela padronização isso é muito bom. Então agora você não tem mais diferença das empresas aéreas, né? Empresa A de um tamanho, empresa B do outro, não. A BA padronizou os tamanhos, anotem aí, para quem não anotou ainda, 55 centímetros de altura, 35 de largura, 25 centímetros de profundidade. O peso máximo não pode passar de 10 quilos. E atenção, essas medidas incluem rodinhas e alças. Por quê? Durante a fiscalização, o pessoal passa com uma caixa padrão, que vai pegar sua mala e colocar ali dentro. Se a sua mala entrar, entrou. Está liberado. Se ficar alguma coisa de fora, não vale. Então as rodinhas fazem parte disso, a alça faz parte também dessas medidas, tem que ficar atento.
Então é 55, 35, 25, tem que lembrar desse número, 55, 35, 25.
É isso aí, peso máximo de 10 quilos. Por enquanto eles estão fazendo uma fiscalização mais branda, uma fiscalização de orientação, tá? A partir de 13 de maio, os objetos que não se enquadrarem nesse padrão terão que ser despachados via check-in e aí podem ser tarifados de acordo com a taxa de cada empresa, mesmo se estiver dentro do peso estabelecido na franquia, tá bom? Então, chegou na hora lá, a fiscalização encontrou sua mala fora do padrão, vai ter que ser despachado, isso a partir de 13 de maio. Até 13 de maio a fiscalização, ela é educativa.
Digamos assim, no olhômetro, até o dia 13, e a partir do dia 13 tem que, a malinha tem que caber na caixa que eles vão estar fazendo.
Eles já estão com a caixa.
Já estão com a caixa.
A ABA contratou uma empresa que ficam ali antes da sua entrada para o raio-x, próximo aos fiscais que controlam, que consultam a sua passagem, se pelo código, né?
Eu já vi em alguns totens de atendimento ali próximo a esse modelo de caixinha para você ver se encaixa ali a sua maleta e ela está dentro das especificações.
Mais uma coisa interessante, duas coisas interessantes. algumas empresas, algumas lojas de franquias de venda de malas já anunciaram que vão deixar nas suas lojas uma caixa igual à caixa padrão que existe nos aeroportos, para quando você for comprar sua mala de mão, você já poder checar ali se está dentro do padrão exigido. E essa grande loja, essa grande franquia de venda de malas, também anunciou que vai solicitar aos fabricantes malas no tamanho padrão para despacho. Para poder levar de mão dentro do avião. E a outra coisa interessante é que as associações que defendem os direitos do consumidor não descartam entrar na justiça caso perceba alguma ilegalidade no procedimento.
Legal, esses números bem interessantes, eu vou até anotar 55, 35, 25. Eu vou precisar comprar uma outra malinha dessa de mão. Próxima semana já vou estar de férias aí, né, Adriano?
De novo?
Aí tá vendo, por isso que eu não consigo ticar as cidades, tá vendo, Isaura? Eu não posso falar em férias aqui, que é esse rebu. Aí eu não vou conseguir ticar as cidades aqui que eu tô precisando visitar. Mas 55, 35, 25.
Aquela cidade tá caindo de sol, né?
Não, dessa vez eu vou pro friinho, Adriano. Mendanha.
Agora, Mendanha, tudo isso também, voltando aqui a falar dessa questão das bagagens, né? Tudo isso é um jogo de ação e reação. Porque quando teve a medida da resolução da ANAC de cobrar pela bagagem despachada, o grande argumento é que isso iria levar a uma redução nos preços das passagens para quem não precisasse despachar a bagagem, para quem levasse a bagagem de mão. Essa era a ideia. Mas parece que os passageiros não estão percebendo essa redução no preço das passagens. E o pessoal, claro, está pagando para despachar bagagem, está pagando o mesmo preço, até mais, aí tem os jeitinhos para tentar driblar essa cobrança. Ou seja, levam propositalmente uma bagagem que é maior e na hora ali na boca do avião, na porta do avião, não coube e tal, então eu vou ter que despachar aqui na hora e não paga nada por aquele despacho na porta do avião. É um jogo de ação e reação. Toda ação tem uma reação contrária, segundo a lei da física.
Exatamente. Para fechar, Adriano...
Você fala na marcação de assento também, né?
Pois é.
Para fechar, Adriano, eu atualizo como está o projeto de resolução do Senado...
Ah, sim,
de 2016, que sustava essa decisão da agência da ANAC, que você falou aí, que autorizou as empresas aéreas a cobrarem pelo despacho de bagagens. Ela foi aprovada em 2016 no Senado. Esse projeto de resolução é do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e ela está na Câmara dos Deputados. No momento, ela está na Comissão de Viação e Transportes, aguardando o parecer do relator na comissão, que é o deputado Altineu Cortes, do PR do Rio de Janeiro. Então, a resolução ainda está lá na Câmara, na Comissão de Viação e Transportes, aguardando o parecer do relator.
Pois é, tem então esse projeto aí, que foi apresentado aqui no Senado, já foi aprovado pelo Senado e que cancela essa resolução da ANAC que resultou na cobrança das bagagens despachadas. Lembrando que, como é um projeto de decreto legislativo, se for aprovado pela Câmara, for aprovado pelo Congresso no final das contas, já vai para a aplicação, já é promulgado pelo Congresso, não depende de sanção do presidente da República. Anderson Mendanha, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até uma próxima edição do Tribuna do Consumidor.
Até a próxima, Adriano. Um abraço, José, para todo mundo.
Então tá aí, o Anderson Mendanha falando dessa questão da cobrança das bagagens. Você tocou no assunto, Gesiel, da marcação de assentos, que é outra taxa que o passageiro está tendo que arcar de uns tempos para cá.
E não é barata, Adriano, a marcação de assento. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando você vai sozinho, até você pode arriscar fazer o seu check-in ali 24 ou 48 horas antes do voo e escolher um bom assento. Mas geralmente quando você vai com a família, você quer que todo mundo fique ali próximo, pertinho uns dos outros, né? Pelo menos na mesma fileira. E aí, para você marcar antecipadamente esse assento agora, as companhias estão cobrando e não é barato, não.